Senador Will Santiago, eu queria, em primeiro lugar, destacar a homenagem que a Câmara fez hoje pela manhã à COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas. Lá estavam, seu presidente, cerca de 1.000 dirigentes daquela entidade e outros convidados, onde ficou muito claro a importância da luta para acabarmos com o fator previdenciário e também buscarmos uma política de reajuste dos aposentados. Hoje, o senador Vital do Rego, na tribuna, me dizia a nós todos, e eu perguntei para ele, ele confirmou, que na previsão da peça orçamentária, a expectativa é de mais de 25 bilhões além do previsto. Ora, eu acredito plenamente no nosso querido presidente da Comissão de Orçamento. Espero eu que, a partir dessa previsão, não haja mais desculpa alguma para não conceder o reajuste aos aposentados, aqueles que eu chamo primo pobre, né, do regime geral da Previdência, onde a maioria fica entre 2 ou 3 salários mínimos. 70%, como eu dizia lá no ato pela manhã, ficam na faixa de 2 salários mínimos. Espero agora que a gente construa, então, esse grande acordo e, na mesma linha, a gente termine com o fator previdenciário. Meus cumprimentos à Comissão de Orçamento, meus cumprimentos ao Varley e todos aqueles que organizaram essa atividade de hoje pela manhã. Senhor presidente, eu quero ainda aproveitar o momento para lembrar a todos, como já havia comentado num outro momento aqui na tribuna, que o município de Igrejinha e Magatá, no Rio Grande, estarão realizando as chamadas festas Oktoberfest, neste mês de outubro, que se, o Igrejinha realiza a sua no dia 24, do dia 14 a 23 de outubro. É a 24ª Oktoberfest. E a Oktoberfest em Magatá acontece de 12 a 16 de outubro. Estão todos convidados, eu já tinha falado desse tema num outro momento. Quero ainda, senhor presidente, registrar que no dia 15 de outubro de 1827, dia consagrado à educadora Santa Teresa d'Ávila, o imperador Dom Pedro I baixou um decreto criando o ensino elementar no Brasil. Dizia o decreto: todas as cidades, vilas e lugarejos teriam suas escolas de primeiras letras. Esse decreto fala da descentralização do ensino, salário dos professores, matérias básicas e até como os professores deveriam ser contratados. 120 anos depois, ou seja, em 15 de outubro de 1947, ocorreu a primeira festividade de um dia dedicado ao professor. Isso aconteceu em São Paulo, em uma pequena escola da Rua Augusta, onde existia o ginásio Caetano de Campos. A data só foi oficializada pelo Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963. Portanto, senhor presidente, no próximo sábado, dia 15 de outubro, vamos celebrar o Dia do Professor. Quando discorria, escrevia esse tema, eu naturalmente lembrava que todo mundo elogia os professores, todos falam da importância na formação das nossas crianças e também da juventude, mas, pelo outro lado, também nós temos que perceber que o Brasil não valoriza como deveria os professores. Vem aos poucos valorizando, é verdade, mas está muito distante daquilo que nós gostaríamos pela importância do professor no desenvolvimento social, cultural, eu diria político e econômico do nosso país. Se, sem os professores, o ensino técnico não avança. Por exemplo, não teremos engenheiros, arquitetos, enfim, não teremos médicos. Eu quero, mais uma vez aqui, render as mais justas homenagens aos professores. Creio que todos vocês vão concordar comigo nesse aspecto. Nosso país não reconheceu como devia os professores. Estamos até avançando, repito, mas estamos longe. Falta acendermos a luz para enxergarmos corretamente e compreendermos a importância dos professores. Não podemos mais crescer com pés de barro. Ou se valoriza a educação e os nossos mestres, ou nós estaremos sempre remando contra a correnteza. Há muitas formas de valorizar esses profissionais. Por exemplo, salários decentes, melhores condições de trabalho, aprimorar os conhecimentos técnicos dos próprios professores com formação adequada. Por exemplo, a lei de combate ao racismo na sala de aula até hoje não é implantada, eu diria, em 80% dos municípios brasileiros. E a alegação é que não existem professores capacitados. Outra questão gravíssima, a Lei Nacional do Piso dos Professores, sancionada em 2008 pelo presidente Lula, até hoje, infelizmente, a maioria ou grande parte dos estados não cumpre. Poderia citar alguns, e infelizmente vou citar inclusive o meu estado. Não cumpre o piso. Rondônia, Amapá, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Goiás, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Eu sei que muitos dirão, mas é dos governos anteriores, mas os governos atuais, inclusive o meu, vai ter que avançar, porque vamos ter que cumprir o piso, sim. E o que é o piso do professor? Eu diria que é em torno de 2 salários mínimos. Quando chegar agora em janeiro, que o salário mínimo vai para 620, vai praticamente o piso vai ficar em 1,5 salários. É um absurdo. Ou seja, não cumprir a lei que manda pagar o piso básico da carreira de professor é um desrespeito à legislação e aos nossos mestres. Quero dizer também que sou totalmente favorável à proposta da UNE, que o MEC está discutindo, o governo está discutindo, para que pelo menos 10% do PIB seja encaminhado à educação. Senhor presidente, eu recebi um trecho de Ludiana Felipe de Mendonça Fernandes de Mossoró, Rio Grande do Norte, que diz assim: e agora, professor, está disposto a seguir em busca de teus sonhos para ver uma nova escola surgir? Vamos, professor, continua a tua luta, usa a criatividade que já demonstraste ter, usa a competência que provaste ter, és um educador. Escolheste este caminho e ainda nele estás. E se és educador, é porque acredita que o tijolo colocado por ti é indispensável na construção do saber viver. Estás cansado de promessa? Claro que estás. Está cansado de esperar? Claro que está. Não desanimes. É preciso acreditar, é preciso pressionar. Somente assim vamos chegar lá. Senão, não vamos a lugar nenhum. Diz mais: não vês que agindo assim estarás reforçando essa caminhada? Quem não quer homens e mulheres apenas imploradores de pão? Quem não quer gente formada que sustentem a vida e não aqueles que ficam só a mamar no poder, sem respeitar o direito de quem tens que ser? E agora, professor, não basta apenas dizer, é preciso fazer, é preciso crer, e se tu quiseres, muitos podes fazer. Na verdade, a carta visa a mobilização e a pressão para que o piso dos professores seja cumprido. Senhor presidente, eu havia pedido a Vossa Excelência se pudesse me colocar depois da ordem do dia, e como percebo que o plenário está vazio, nós não vamos ter ordem do dia, nem que a gente queira, eu pediria um pouquinho de tolerância de Vossa Excelência para que eu pudesse falar do dia de amanhã. O dia de amanhã, senhor presidente, é o dia da criança. E o dia da criança é um dia que embala, com certeza, todos nós. Por isso, ao chegar próximo ao dia 12 de outubro, eu posso imaginar a expectativa das crianças, não só do Brasil e do mundo. Alguns dados me assustam, senhor presidente. São aqueles que dizem que, infelizmente, das expectativas, existe aquela que aos 5 anos muitas crianças estão trabalhando. Existe aquelas cuja realidade reciclável, vender balas nos faróis, pedir esmola, acordar de madrugada, ajudar na colheita e muitos no trabalho escravo ou mesmo no trabalho doméstico. O IPEA, em recente pesquisa, aponta que cada 100 crianças, 100, de cada 100 crianças, 100, 6 trabalham. Entre os menores que trabalham, 20 mil não estudam. E na faixa etária de 5 a 15 anos, encontram-se 63 mil que não estudam nem trabalham. A Bolsa Família tem sido um impacto sobre a frequência escolar positivo, mas ainda está distante de assegurar que todas as crianças estejam na escola. Talvez isso se deva, em parte, à falta de penalidade para quem não cumpre o programa. Ainda segundo a pesquisa, as crianças são responsáveis por importantes parcelas das rendas das famílias. Os menores de 15 anos que não frequentam a escola cumprem uma jornada de 40 horas semanais e são responsáveis por algo entre um terço e 100% da renda familiar. Senhor presidente, eu deixo aqui, entendendo a pressão democrática que Vossa Excelência está fazendo com a campainha, mas eu sei que é o seu papel, porque nós não entramos na hora do dia. Essas minhas rápidas considerações e também das pesquisas, onde eu reafirmo a importância de uma frase que é conhecida por todos, né? Lugar de criança é na escola. E que nós devemos, mais do que nunca, combater o trabalho escravo, garantir à criança o direito ao lazer, o direito a ter uma família, se não a sua, uma família chamada das Casas Lares. Tem aqui os dados da OIT, os dados do IPEC, que demonstram, da Unesco, seu presidente, que a situação das crianças no Brasil e do mundo é da maior gravidade. Mas vamos torcer, seu presidente, que amanhã a gente possa olhar para nossas crianças e, quem sabe, elas possam ter assegurado, a partir de agora, o direito de estudar e de brincar. Leio só a última parte, senhor presidente. Nossas crianças têm que ter o direito de ser crianças, ter o direito de brincar e de estudar. Não é dever delas trabalhar ou promover o sustento de quem quer que sejas. Elas têm que ter o direito a uma boa escola, a bons educadores e um ambiente escolar e familiar livre, tranquilo e sem violência. Criança, repito, e aqui eu termino e agradeço a Vossa Excelência, criança precisa brincar e estudar. Esse é o mundo que nós devemos ajudar a construir para elas. Esse mundo não vai ser apenas mágico, ele vai ser o alicerce para a construção da sociedade que todos nós queremos. Eu agradeço a Vossa Excelência pela tolerância, deu para comentar os meus três pronunciamentos e eu me sinto contemplado. Dou um sorriso aqui, como eu gostaria que as crianças dessem amanhã. Obrigado, presidente.